Graça e paz da parte de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas. Gálatas, capítulo 4, vamos ler o verso 19. Gálatas 4, 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Vamos orar. Pai, fala aos nossos corações. Pai, quando o Senhor olha, o Senhor vê, Pai, que o gigante adormeceu. A igreja adormeceu. Mas acorda-nos. Acorda-nos. Transpassa os nossos corações com sua palavra e fira-nos e traga-nos a cura. Não se esqueça, Pai, de sua misericórdia. Não te ires para sempre. Não permaneça escalado. Desça sobre nós e faz-nos sentir algo diferente. Traga a nós os pecados. Convence-nos o quanto somos maus e dependemos de Ti e precisamos do Senhor. Toca, Senhor, os nossos corações. Faça, Pai, com que Cristo seja formado em nós. Por favor, Senhor, quebranta-nos. Eu Te peço. Só Tu podes fazer isso, Senhor. Que Tua palavra penetre todos os nossos corações. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve aos Gálatas. Não porque estava contente com eles. Paulo escreve aos Gálatas, não porque quer que eles perseverem na fé. Ele não está escrevendo uma carta de elogio. Ele está escrevendo uma carta de grande preocupação. Um grande temor. No capítulo 4, no versículo 11, ele diz: receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. De tudo aquilo que Paulo passou, de tudo aquilo que Paulo fez, a preocupação é que tudo isso foi em vão e vai perder uma igreja inteira, a igreja dos Gálatas. A igreja perdeu a sua identidade. O evangelho que havia começado no coração de cada um está sendo perdido e sendo preenchido por outra coisa, da qual ele chama no capítulo 1, que não é o evangelho. Paulo está escrevendo uma carta temeroso. Não está escrevendo uma carta a eles, porque é um grave pecado, como uma prostituição, um homicídio. Está escrevendo uma carta porque eles estão abandonando a fé. Não estão abandonando porque estão indo para o mundo, estão aceitando o romanismo, estão aceitando a filosofia grega, estão vivendo, não. Mas porque estão colocando outras coisas no lugar que não é o Evangelho. Outras coisas estão começando a fazer parte da vida dos Gálatas, que não irá dar a eles a salvação, que provavelmente é o que eles querem. Paulo está escrevendo capítulo após capítulo, justamente para fazê-los acordar, justamente para poder avivar, justamente para que eles possam acordar de onde eles estão e o que eles estão fazendo, e retornar e voltar. Eu não sei, irmãos, você, mas para mim, assim como eu orei, o gigante adormeceu. A igreja está dormindo. Frente a tantas ideias, tantas coisas que existem hoje, você olha para a igreja e ela perdeu completamente a característica do que é ser a igreja. Várias outras ideias têm surgido e têm entrado à igreja. Muitos têm aceito de braços abertos. Muitos têm acolhido ideias e filosofias mundanas ou ideias e filosofias de outras religiões, aplicando na igreja, pensando que isso vai dar certo. Isso vai fazer com que cresça, isso vai fazer com que pessoas se arrependam, isso vai fazer com que o nome de Cristo seja glorificado. E a igreja dormiu. Acabou. O gigante, que deveria estar nas ruas, deveria estar pregando, deveria estar falando, e pessoas aos prantos, de joelhos, por conta de seus pecados, não tem mais. Acabou. E não olhemos para os outros pensando, de fato, a igreja A, B e C é assim, porque também podemos ser como eles. Estamos dormindo. Estamos parados frente a todas essas coisas aí. O problema na igreja de Gálatas eram os judaizantes. Eles estavam lá na igreja pervertendo o Evangelho, dizendo para eles coisas que eles precisavam fazer para que pudessem alcançar a salvação. No próprio capítulo 4, no versículo 9 e 10, Paulo diz: agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Vós guardais dias, meses, tempos e anos. Eles estavam trocando a liberdade que Cristo os tinha chamado, a liberdade com que Cristo deu a eles, justamente agora para voltar de novo à servidão da lei. E muitos ali, buscando a circuncisão, buscando guardar dias como sábados, o cumprimento de festas e fazendo várias outras coisas ali, achando que isso daria a eles a salvação. Em Atos capítulo 15, você vê muitos pervertendo a igreja, dizendo: se vós não vos circuncidardes, não obtereis a salvação. E aí por isso que tem aquele concílio em Atos capítulo 15 para decidir. E aqui, esses mesmos homens, com essas mesmas ideias, estão entrando na igreja dos Gálatas e pervertendo a fé deles, mostrando para eles que a salvação não é Cristo. A salvação são o cumprimento de ordenanças ou regras externas. Assim como um judeu daquela época, para que fosse considerado judeu, ele deveria praticar coisas externas. Você veria um judeu porque ele estaria vestido como um judeu. Você veria um judeu porque ele, no sábado, não faria outras coisas que faria durante a semana, porque aquele dia, no sábado, é um dia que ele deveria guardar. Você veria ele indo para o templo para sacrificar, no momento específico, o animal por causa do pecado. Você veria muitas coisas que eles faziam, mas apenas externamente, nada internamente. E a filosofia judaica tem essa ideia, apesar de não ser claramente exposta, mas é a ideia de você cumprir ritos externos e você está bem, você está salvo. O triste é que muitos, dentro da igreja, agem da mesma maneira. Muitos se preocupam com atos externos. Muitos se preocupam em fazer exatamente aquilo para pertencer ao grupo que faz parte. Eles mudam suas vestes. Eles mudam atitudes. Às vezes, lugares que ele frequentava, ele deixa de frequentar e agora passa a fazer a mesma coisa, o script, exatamente como todos os outros. E o pior, ele pensa: estou garantido, estou salvo, estou dentro. Achando que esses ritos externos, essas coisas de aparência, está dando a eles uma garantia de salvação, quando não está dando. Muitos têm suas consciências anestesiadas, pensando: sou cristão, sou servo de Deus, porque faço isso, 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 isso e isso. E tenho a mente tranquila, achando que se morrer, vai para o céu. E esse é um problema que a igreja dos Gálatas estava enfrentando. Paulo aqui escreve, capítulo 4, versículo 19: estou sofrendo dores de novo, não para que você cumpra mandamentos, não para que você faça coisas, eu estou tendo dor para que Cristo seja formado dentro de vocês. A marca da igreja, irmão, de uma igreja verdadeira, não são vestes. A marca de uma igreja verdadeira não são coisas externas que ela faz. A marca de uma verdadeira igreja é quando você tem crentes que tem Cristo formado dentro deles. A maneira que eles falam é como Cristo. A maneira que eles pensam é como Cristo. A maneira como conduzem seus negócios é como Cristo. A maneira como vivem na rua é como Cristo. E você observa, ele é diferente, ela é diferente. Não porque faz parte do meio que está, mas porque Cristo vive nele. E é isso que Paulo queria novamente dar aos Gálatas, e está sofrendo por isso, porque Cristo precisa ser formado neles. Muitos querem colocar atos externos, atos cristãos, mas apesar de cumprirem atos cristãos, Cristo não está dentro deles. É muito fácil, irmãos, muito fácil. Nós fazemos coisas externas porque queremos pertencer ao meio que nós estamos, porque queremos ser aceitos. Muito fácil porque queremos que as pessoas olhem para nós com um olhar de aprovação. E aí, claro, por estarmos iguais aos outros, eles vão nos aprovar. Mas por mais que tenhamos a aprovação dos homens aqui na Terra, por mais que pertençamos a uma igreja e temos o nosso nome escrito no hall de membros, o nome pode ainda não estar escrito no livro celeste. E muitos ainda estão no ministério, são pastores, pregadores. Muitos saem nas ruas para fazer evangelismo, Muitos estão querendo pregar aos outros sobre Cristo quando eles não têm. Estão querendo fazer com que Cristo seja formado no coração do outro, mas ele nunca experimentou Cristo no coração dele. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode oferecer ao outro aquilo que nunca experimentou, que nunca viveu. São palavras falsas. Não há poder, não há transformação. Corre-se ainda um grande perigo de pessoas passarem na rua e verem e falar: mas você está pregando uma transformação para mim, você está pregando Cristo para mim, mas ontem você estava lá no bar bebendo com seus amigos. Lembra que você mentiu para mim, disse que ia, disse que faria e você não fez. Lembra que você estava com aquela mulher aquele dia, traindo. E claro, naquele momento será completamente destruído, destroçado, porque quer levar algo para a pessoa em que na verdade não vive. E há muitos irmãos hoje que são assim. E é por isso que você vê os escândalos nas igrejas. Porque pessoas estão à frente, pessoas têm ministérios, pessoas têm trabalhos, mas elas não têm Cristo. Elas não têm Cristo na vida delas. E o trabalho é justamente trazer pessoas. E elas entram e elas fazem parte. E você tem uma multidão, exatamente como líder, sem Cristo dentro delas. O que Paulo quer é formar Cristo no coração das pessoas. Por isso a pergunta que eu vou fazer esta manhã a você é: se Cristo foi formado na sua vida, se Cristo está lá, nós vamos ver como Cristo é formado e vamos ver as evidências que uma pessoa apresenta quando Cristo está na vida da pessoa. Primeiro, como ter Cristo formado, gerado na vida de uma pessoa. No versículo 19, Paulo diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto? Por quem sinto dores de parto? É claro que nós homens, e aqui ele está usando uma comparação, uma alegoria, porque Paulo, e assim como nós, varões, não sentem dores de parto. Mas as mulheres sabem muito bem, e principalmente aquelas que tiveram parto normal, sabem muito bem a dor que é a dor de parto. Não é como uma dor de cabeça. Não é como um enjoo, e não é como se você estivesse andando e batesse o seu dedo numa quina de um móvel ou na parede, que alguns minutos depois passa. A dor de parto, ela só vai cessar, ela só vai parar depois que a criança nasce. E ali sim, você vê a dor sendo eliminada e cessando porque a criança foi gerada. Paulo está dizendo: para que Cristo fosse gerado, a dor é igual. O sofrimento é igual, a luta é igual, o desespero é igual, para que Cristo seja formado. Para que Cristo seja formado não é algo simples, não é algo normal, não é algo que você levanta a mão em um determinado momento e Cristo então vive em você. Não é uma oração simples que você faz: Jesus habita no meu coração, escreve meu nome no livro da vida e pronto. São dores de parto para que Cristo seja formado na vida de cada um de nós. É angústia, é dor, é sofrimento, é luta. E quando passamos por isso, então Cristo é formado. No capítulo 2 de Gálatas, no versículo 20, Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. Quando nós falamos de crucificação, estamos falando de algo, uma dor que você não consegue eliminar. Sentimos dor de dente e rapidamente tomamos um remédio, procuramos um dentista para nos livrar da dor. Se estamos com a mão queimada porque encostamos numa panela quente, no ferro de passar ou no próprio fogo, queremos alguma coisa para tirar aquela dor da nossa mão. Vamos à bica, abrimos ela, e então aquela água caindo dá uma sensação de alívio, sem dor. Passamos pomada, fazemos qualquer coisa. Não queremos sentir dor. Mas quando Paulo fala de crucificação com Cristo, não existe métodos normais para que a dor passe. Uma pessoa crucificada naquele madeiro, ela não tinha morfina, ela não tinha remédio e ela não tinha uma anestesia geral. E dormindo ali, esperava chegar a morte. Não. Aquele sofrimento, aquela dor, aquele desespero, até que a morte chegasse. E isso é que Paulo está falando. Eu fui crucificado, eu sinto dor, luta, desespero, até que a morte chegue. Depois que a morte chegou, aí sim, houve então tranquilidade e paz. Mas eu precisei passar pela morte. Eu precisei das dores de parto. Às vezes vamos falar, irmãos, sobre pecado, sobre erros e falhas, e agimos normal. Eu menti, irmão, eu menti, Senhor me perdoa, eu cometi pecado e vida que segue. Agimos normalmente, um pecado atrás do outro, e não sentimos dor, não sentimos desespero por termos magoado Deus, por termos ferido Deus. Quando você olha para Cristo, você vê um Deus que desceu e se fez como pessoas normais como nós. Um Deus onde Satanás não poderia chegar e tentá-lo, onde Tiago diz, ele jamais pode ser tentado pelo mal. Agora você vê um Deus que desce, onde Satanás chega para ele e começa a tentá-lo. Ele se rebaixa. Homens que ele criou, homens que são maus, cospem na cara dele, cospem na cara de um Deus. Homens pegam ele, açoitam, escorraçam ele, levantam mentiras, chamam ele de Beelzebu, um Deus que desceu por mim e por você. E ele foi pregado naquela cruz, não por causa dos judeus apenas, não por causa de inveja. E ele foi crucificado naquela cruz, irmãos. Não simplesmente para cumprir profecias, mas por causa do seu pecado, do meu pecado. Foi por causa da sua mentira, foi por causa da sua vaidade, foi por causa das suas maldades que ele estava lá e ele não podia descer. E eu e você não estávamos lá com o machado para tentar derrubar aquela cruz e tentar salvá-lo. Não estávamos. Estávamos ainda presos e iríamos nascer presos no pecado, na vaidade, nas coisas desse mundo. E o mais triste é que nós confessamos e sabemos do sacrifício de Cristo, mas ainda cometemos os mesmos pecados. E não estávamos lá para ajudá-lo. Não estávamos lá para tirá-lo de lá e dizer e enfrentar todos que estavam: este homem é inocente, livrem-no daí, coloquem-no eu no lugar dele. Não estávamos. E se estivéssemos, talvez faríamos como Pedro: negaríamos e correríamos. Cristo precisa ser gerado e formado em nós. Essa é a marca de um cristão. Busque, irmão, isso. Você já chorou demasiadamente pedindo que Cristo habite no seu coração e mude toda a sua vida. Chegar em casa um dia, desesperado, e dizer: Senhor, o que eu me tornei? O que eu sou? Livra-me! E aos prantos, aos choros, à dor, em dizer: Senhor, salva-me, livra-me, eu quero ser novo, eu quero ser diferente, eu não quero mais passar pelas mesmas tentações, eu não quero mais cair nos mesmos erros, eu quero ser novo, seja formado em mim. É o que nós precisamos passar, irmãos, essa dor. Enquanto olharmos para o pecado que nós cometemos como algo normal, como algo simples, nunca vamos passar por uma dor de parto. A dor de parto, ela é passada quando você enxerga que aquilo que você comete gerará para você algo terrível. Imagina, irmãos, que você cometa um homicídio. E aí está na iminência da polícia te achar, está na iminência de você ser preso. E você sabe que se você for preso e cair no sistema prisional, principalmente aqui do Rio de Janeiro, você vai sofrer muito. Talvez você saia de lá morto, dependendo de determinadas situações que ocorrerem lá. E aí, em momentos assim, ficamos desesperados. Ficamos loucos. Meu Deus, se eu for preso, meu Deus, se acontecer isso, o que será de mim? Eu vou morrer, eu vou perder isso, vai acontecer isso comigo? Choramos, desesperamos. Mas às vezes, pelo pecado que nós cometemos contra Deus, não existe isso. Agimos normalmente. Pecamos, erramos. Vida que segue. Vamos tocar o barco. E não há dor de parto. E é claro, Cristo nunca será gerado. Temos atos externos, temos coisas que nos identificam com o outro, mas Cristo não está lá. Irmãos, lute, não para cumprir atos externos, lute para que Cristo seja gerado em você. Lute para que outras pessoas possam olhar para você, além da roupa, além de atitudes, possam olhar para você e ver Cristo. Cristo. As pessoas não serão alcançadas pela roupa que você veste. As pessoas não serão alcançadas por coisas que você tem, coisas que você deixou. As pessoas serão alcançadas por ver Cristo dentro da sua vida. É isso que vai alcançar pessoas. Quando Cristo for formado dentro de você e você apresentar o que existe dentro de você para elas, é isso que muda. Bem, uma vez entendendo o que é necessário para que Cristo seja gerado, não é algo simples, não é algo normal, é uma dor, é sofrimento. Você precisa ir aos jejuns, às orações, aos sofrimentos e clamar a Deus pedindo: muda-me, salva-me, forma Cristo aqui dentro. Você precisa de uma conversão, você precisa de uma mudança e precisa ir a Cristo. Entendendo como se faz, quais são as evidências de Cristo no coração da pessoa? O que acontece com aquela pessoa quando Cristo é formado nelas? E é óbvio, pelas cartas aos Gálatas, podemos falar que não vai abraçar outro evangelho ou outra coisa que se diz evangelho. Vai permanecer na mensagem de Cristo. Isso é certo, é óbvio. Mas o primeiro ponto que eu coloquei, em próprio Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. De maneira que a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho. A vida de Paulo mudou e nós podemos ver no relato da sua conversão a mudança que ele teve. Antes ele era um homem preso ao judaísmo, praticava a religião judaica, fazia as coisas no judaísmo que deveria fazer. Depois que ele se converte, ele vive não para o judaísmo, ele vive não para si mesmo, mas ele vive para Cristo. Quando Cristo é formado na vida de uma pessoa, você vê que as escolhas que ela toma são escolhas que vão beneficiar a Cristo e não ela. São escolhas, seja de trabalho, seja de moradia, seja de qualquer coisa, ela vai ser direcionada ao pensar: Cristo precisa ser glorificado através disso. É certo? Ele será glorificado? Não, ele não será glorificado. Eu não vou fazer. Por mais benefícios que tenha, por mais coisas boas que possua, eu não vou fazer. Agora, se Cristo será glorificado, então sim, eu vou fazer. Eu vou ir. É uma evidência de Cristo formado na vida daquela pessoa. Ela era egoísta. Ela pensava nela mesma. Ela fazia as coisas, gastava seu dinheiro, gastava o seu tempo, suas energias, nela mesmo, naquilo que ela queria. Agora, quando Cristo foi formado nela, ela não está preocupada com ela mesma, não está preocupada com bem-estar, não está preocupada com o seu dinheiro, gastar com ela mesma, ela está preocupada com Cristo, porque ela teve uma vida mudada, ela teve uma vida transformada. Cristo habita no coração dela. O segundo ponto onde Cristo, uma evidência onde Cristo foi formado no coração daquela pessoa é que ela não cumpre mais e não faz mais os desejos da carne. Ela não cumpre mais. Você olha para aquela pessoa antes e você via que aquela pessoa era irada, mentirosa, maledicente ou fofoqueira, era uma pessoa adúltera, era uma pessoa que fornicava, era uma pessoa que se embriagava, era uma pessoa que xingava palavrão. Você via uma pessoa do mundo cheio de erros, como uma pessoa do mundo. E aí, quando Cristo é formado na vida daquela pessoa, você vê claramente que ela deixa de xingar o palavrão, ela deixa de fornicar, ela deixa de se irar, ela deixa de fazer várias coisas que ela fazia. Todas as coisas erradas que ela fazia, ela deixa de fazer. Porque Cristo foi formado nela. E ela não tem aquela preocupação de sair na rua desesperada: meu Deus, será que eu vou sair na rua e eu vou cometer pecado? Será que eu vou sair na rua e porventura eu vou mentir? Será que eu vou sair na rua? Não, não tem essa preocupação. Cristo mora nela. A vida dela mudou, ela é uma nova criatura. Ela não vai se preocupar das coisas que não fazia ou que fazia no passado. Ela não tem essa preocupação. Ela não faz mais, ela mudou. Não faz parte mais dela. E agora há uma mudança na vida dela. Mas eis o perigo de ser como Judas antes. Eis o grande perigo de fazer coisas externas quando não há uma mudança interna. Imagina que no passado, por exemplo, as irmãs, e depois eu vou dar o exemplo dos irmãos. Imagina você no passado, você talvez vivia atrás da vaidade. Você comprava roupas, você se vestia, você se embelezava em prol do mundo, da vaidade do mundo, o que o mundo dizia para você, do que é vaidade, para que você possa ficar mais bonita e as pessoas possam te elogiar, dizer: puxa, como você está bonita, olha como você emagreceu. Você corria atrás das modas, ia nas lojas do shopping, em outros lugares, comprava roupa, vestia, e olhava no espelho e via como estava bonita e queria parecer bonita. Vaidade. E aí você entra para um local ou para um grupo. Quando Cristo não é formado na vida da pessoa, você entra para um grupo. E aí você, então, vai fazer aquilo que o grupo faz. Você vai se vestir como grupo. Você vai fazer as coisas como um grupo. Mas quando Cristo não é formado, e quando não houve essa mudança, a vaidade, que estava direcionada para lá, para o mundo, não é que deixou de existir, ela foi direcionada agora para cá. E a maneira de se vestir não será com microsaias, jeans apertado, decote, não, não. Mas será agora com vestidos também vaidosos. Na hora de escolher os vestidos, vai pensar, puxa, essa cor, essa maneira, essa costura me deixa mais bonita, me deixa mais feminina. As pessoas olham para mim e veem, puxa, ela é bonita, puxa, como você emagreceu, puxa, como você está bela. Então ela se veste, ela faz as coisas ainda com a vaidade do passado. Não está lá, mas está aqui. Não está lá na microsaia, mas está na maneira como coloca o véu. Não está lá no jeans apertado, mas está na maneira como costura o vestido. Não está lá nos decotes, mas está no sapato que compra. Às vezes podemos nos enganar e pensar, eu estou livre da vaidade, mas ela apenas foi direcionada de um lugar para o outro. E quando a Bíblia diz que a mulher deve se adornar, deve se enfeitar com o espírito manso, quieto, o que é de grande valor para Deus. No caso dos irmãos, por exemplo, nós tínhamos amigos no passado. Nós nos reuníamos, às vezes íamos conversar com eles, às vezes existiam partidas de futebol entre amigos. E é claro que em futebol com os mundanos, geralmente, às vezes, nas partidas saíam brigas. Porque você estava com a bola, vinha uma pessoa, entrou de uma maneira mais dura, te machucou, levou a bola, e você, naquela vingança, naquela ira, naquela raiva, vai até aquela pessoa que está com a bola e fere ela também. Por causa da raiva, da ira. E aí, então, esse irmão deixou as coisas de lado, os amigos, o futebol, as amizades, deixou os escarnecedores. Aí ele veio para a igreja. E ele está junto, fazendo a mesma coisa que os outros. Os outros não vão sentar com os escarnecedores, não vão jogar futebol com eles, não vão fazer isso. Bem, eu também não vou fazer. Mas aquele mesmo espírito de raiva, de ira na partida de futebol, não está lá, mas está agora revelado em outro lugar. Às vezes, numa briga com a esposa, às vezes numa fechada de trânsito, às vezes numa situação que ocorre contrária, o palavrão ainda está lá. A raiva, a ira, esmurrar as coisas ainda está lá. Veja, ele não está lá no futebol xingando palavrão, brigando, discutindo a raiva. Ela foi direcionada para outro lugar. Por quê? Porque não mudou. Mudou o externo, mas não o interno. As coisas do mundo, as coisas externas do mundo foram deixadas e colocou no lugar coisas externas cristãs, mas o coração é o mesmo. A ira ainda está lá, a raiva ainda está lá, o ódio ainda está lá, e outras coisas mais que podemos citar. Cristo não foi formado no coração. O coração continua o mesmo, sem Cristo. Por mais que atitudes externas possam parecer que mostrem isso. Por isso, uma evidência que Cristo foi formado no coração de alguém, ele literalmente deixa essas coisas de lado. Aqui, ele diz, no próprio capítulo 5, depois você pode ler, ele fala que é deixado o adultério, a impureza, as iras, as dissensões, inimizades, idolatria, tudo isso é deixado, não existe mais. Não só porque estava no mundo e aquelas coisas lá do mundo se faziam, não, não. Mas mesmo dentro de um local, de uma igreja, também mesmo passando por dificuldades e lutas, não é feito. E o terceiro, além de deixar de fazer as coisas erradas, passa a fazer aquilo que é o certo. Deixou a ira. E agora? Bem, agora ele pratica a paz. Ele deixou a idolatria. Agora ele faz o quê? Bem, agora ele adora a Deus. Ele deixou a mentira. E agora ele faz o quê? Bem, agora, custe o que custar, ele fala a verdade. Mudou. Não só deixou de fazer o que é errado, mas passou a fazer o que é certo. Ora, no versículo 22, diz que o fruto do Espírito é. Se nós olharmos uma mangueira, você espera que no tempo apropriado, quando for dar os frutos, você espera colher que tipo de fruto ali? Maçã? Pera? Laranja? Não. Todos nós vamos dizer, vamos colher manga. No tempo apropriado, na estação apropriada do ano, nós vamos chegar lá e puxar uma manga, vamos tirar a casca, vamos comer e vamos ver que é manga. Simples. Aqui diz que o fruto, não nosso, o fruto do Espírito é. Significa que quando o Espírito está na pessoa, significa que quando Cristo foi formado na pessoa, é natural que você veja coisas desse tipo na vida da pessoa. Você não vai ver ela forçando nada. Meu Deus, eu preciso falar a verdade. E agora, o que vai fazer? É natural ela falar a verdade. Meu Deus, eu não posso me irar. E agora é natural você ver que ela não se ira. Porque assim como é natural para uma mangueira produzir mangas, é natural para aquele que é nascido do Espírito, é natural para aquele que é cristão produzir esses tipos de frutos. É natural. Então, quando aparecer uma circunstância difícil, ele não vai praticar a maledicência. Ele não vai se irar, ele vai levantar sua mão e vai dizer: glória a Deus por essa situação difícil que eu estou passando. Porque o fruto está sendo revelado nele. Agora, uma coisa que eu acho estranha é que um dos frutos é gozo ou alegria. O estranho é porque às vezes nós encontramos pessoas que vão servir a Deus. Seja no culto, elas vão cantar, elas vão levar uma palavra, elas vão orar. E às vezes você olha para aquela pessoa e ela está triste, cabisbaixa. Você olha para aquela pessoa e você vê ela pesada, como se estivesse fazendo algo que ela não gostaria de fazer. E aí você olha para aquela pessoa, puxa, parece que está passando por um problema, parece que está enfrentando uma dificuldade. Mas não, a vida inteira dela é assim. Ela está triste, ela está magoada. Mas o interessante é porque quando ela vai sair para passear, quando ela vai a restaurantes, quando ela vai fazer qualquer outra coisa, você vê alegria nela. Você vê alegria por ir num local diferente e ver coisas diferentes. Você vê alegria porque ela está sentada, está comendo uma comida diferente. Você vê alegria em várias outras coisas. Mas quando chega para fazer algo para Deus, você vê uma tristeza muito grande. Que tipo de fruto é esse? Onde lá fora, no sábado de tarde, no sábado de noite, está alegre, contente, vibrante, mas no domingo de manhã está pesado, triste e cabisbaixo. Que Cristo é esse que foi formado no coração dessa pessoa? Não me diga que foi o Cristo, o Filho de Deus. Diga que é outra coisa, não que é Cristo. Diga que você está frutificando para outra coisa, não para Deus. Isso é só um exemplo do que pode muitas vezes acontecer. Onde pessoas estão alegres para fazer várias coisas para o mundo, para elas, mas não para Deus. Louvar ao Senhor é motivo de tristeza? Ouvir a palavra do Senhor é motivo de ser algo enfadonho, cansativo? É motivo de estarmos sentados aqui para cultuar ao Senhor e ser um motivo de tristeza? Mas às vezes, para cantar, uma tristeza. Para ouvir a palavra, uma tristeza. mas depois do momento dos avisos. E quando se diz, podemos ficar à vontade, rapidamente se levanta e você vê um sorriso no rosto. Como se agora, saiu aquele peso de mim. Vai para casa contente, feliz, alegre. Mas para Deus, pesado e triste. Cristo precisa ser gerado e formado em nós. E quando isso acontece, essas coisas mudam. Isso são coisas da carne. Isso são coisas erradas. Isso são coisas que não deveria fazer ou acontecer. E é por isso que Cristo precisa ser gerado no coração de cada um. Para que essas coisas não aconteçam mais. Ele não vai chegar mais na luta. Não, eu preciso sorrir para Deus. Não, eu preciso cantar com alegria. Será natural. Frutificará nele. É normal. Você vai vê-lo alegre. Por que você está alegre, irmão? Está contente? Bem, estamos servindo a Deus. Estamos glorificando a Deus. Que é alegria maior e melhor do que essa? Estar aqui na presença de Deus? E talvez para outras coisas do mundo, você vai vê-lo triste. Puxa. Preciso fazer isso, puxa, preciso fazer aquilo, e você vai vê-lo pesado. O que houve, irmão, que está triste? É porque eu gostaria de me dedicar a Deus, gostaria de fazer a obra de Deus, mas tenho essas coisas para fazer, são necessárias, tem que fazer, mas não gostaria de fazer. Você vai ver o oposto. Justamente porque Cristo foi formado no coração das pessoas. Essa manhã, a pergunta que eu tenho para fazer a você é: Cristo foi formado na sua vida? Cristo foi gerado em você? Ou você é apenas uma roupagem? Ou você é apenas alguém que externamente tem atos cristãos, mas que não tem Cristo na vida? Cristo, irmãos, ele não vai te mudar pela metade. Cristo vai te mudar por completo. Cristo não vai dar para você uma meia transformação. Olha, o meu poder para você é suficiente só por meia transformação. O resto você... Não, Cristo muda por completo. Você se torna uma nova criatura e uma nova pessoa em Cristo Jesus. Quando Cristo faz parte da sua vida. Agora, irmão, que esse domingo seja um domingo de sentir dores de parto. Que esse domingo seja um domingo onde você possa sair daqui e não contente, alegre e feliz porque terminou. Não. Seja um domingo onde você vai sair daqui e buscar a Deus até encontrá-lo. Onde você vai precisar e querer sentir a vontade ou a presença de Deus na sua vida, de maneira que você passe a ser diferente. Acredite, irmão, acontece. Quando você busca, quando você clama, quando você vai a Ele, o sobrenatural acontece. Não o sobrenatural de emoção, mas o sobrenatural de uma transformação de vida. E você não é mais o mesmo. Coisas diferentes começam a acontecer na sua vida. Por isso pense, analise. E faça essa pergunta para você: Cristo foi formado em mim ou ainda não? Antes de encerrar, irmãos, vamos cantar o número 195. Desculpa, 175.